Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar. Chega junto, traz seu comentário, sua visão, sua análise, sua crítica, sua corneta, porque falta pouco para o Botafogo entrar em campo e decidir a sua sorte na Taça Libertadores, para a gente saber se o Botafogo segue adiante, vai para a fase de grupos, ou se o Botafogo vai jogar a Copa Sul-Americana, o confronto contra o Bragantino na Abia Bichedi, em Bragança Paulista. No primeiro jogo, 2-1, Botafogo, atuação de gala do Júnior Santos, 2 gols dele, e o gol do Juninho Capixaba para o Bragantino. Com isso, a situação é bem simples, o Botafogo joga por qualquer empate, qualquer derrota simples, o jogo vai para os pênaltis, e qualquer derrota por mais de um gol de diferença, o Bragantino conquista a vaga diretamente. Eu tô aqui com o Giba Pérez, repórter setorista do GE, que acompanha o dia a dia do Botafogo, e com o Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida do GE. E eu já vou começar de um jeito diferente, já nas apresentações iniciais, eu vou fazer uma pergunta bem direta, Giba. Com quem o Fábio Matias pode contar para esse jogo contra o Bragantino? Botafogo completo, a novidade, pode pintar o Luiz Henrique ou não? Acho que o torcedor está querendo muito saber com quem que o Fábio Matias vai poder contar nesse jogo de Bragança Paulista. Muito bom dia, 11h26 aqui na nossa live, para você que está acompanhando o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, Rafa, bom dia, Def, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esse podcast depois. Esse é o grande mistério do Botafogo nesse momento, se o Luiz Henrique vai ou não para o jogo. O que a gente tem de informação até aqui é que ele não apareceu nenhuma foto de treino, a gente não sabe se ele voltou a treinar. Conversamos com as fontes e, te falar, tô desde ontem tentando apurar, já mandei mensagem, já liguei, ninguém me confirma nada, ninguém confirmou nada pra gente. Então, o que a gente tem de informação até aqui é que o Luiz não vai pro jogo, mas estarei no aeroporto daqui a 1-2 horas pra verificar de perto se ele tá indo ou não pra Bragança, e aí vai estar lá no GE confirmado pra vocês se o Luiz vai ou não pra Bragança. Até o momento, nenhum indício de que ele treinou e nenhum indício de que ele vá.
Pedro Depp, já que eu comecei com a pergunta difícil, a pergunta do milhão para o Giba, eu vou começar com a pergunta difícil para você também, que vai para Bragança Paulista, já estou sabendo, vai para São Paulo hoje, para Bragança amanhã, já começa essa viagem em 2 etapas. Vou fazer a pergunta difícil, então. Se você tivesse que escalar o Botafogo, Botafogo completo, com o Luiz Henrique, com todo mundo disponível, qual, tirando o Jefinho, obviamente, que não está em condições físicas ainda, e nem de lesão, não recuperou completamente, quem você escalaria? Qual a melhor formação? 3 volantes? Eduardo jogando, Eduardo e Tiquinho, time completo. Qual a melhor escalação do Fábio Matias para o Botafogo? E essa pergunta que estou fazendo para o Depp, você no chat pode responder também. Já eu vou ler as respostas aqui. Muito bom dia, Pedro Depp. 11h27 da manhã.
Bom dia. Nosso amigo Rafa começou o podcast empolgado, né? Já veio logo com uma paulada para o Giba e agora aqui para mim também. Mas bom dia também, Giba, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha do GE. Vamos lá, se o Luiz Henrique tivesse apto, né, vamos lá, vamos torcer para que ele esteja no aeroporto quando o Giba for lá fazer a reportagem do embarque do Botafogo. Eu acho que ele hoje tem que sair do banco, é um reserva, até pela questão física, né, está voltando de lesão, e o Júnior Santos está numa fase iluminada. Ele e o Savarino, hoje são os pontas titulares do Botafogo. A gente sabe que tem o Jefinho aí também, que deve voltar, mas só para a fase de grupos da Libertadores ou da Sul-Americana e para o Campeonato Brasileiro. Então, se o Luiz Henrique for relacionado, eu acho que ele tem que começar no banco. Na lateral esquerda, que eu acho que é também ali uma dúvida que pode ter o nosso Fábio Matias, acho que a escalação do último jogo contra o Sampaio Correia indica que o Hugo vai começar no banco. E eu também iniciaria com o Marçal, tendo em vista que é um jogo que você tem a vantagem de ter ganhado a primeira partida, né, você depende do empate para passar para a próxima fase. Eu acho que o Marçal defensivamente entrega mais do que o Hugo. E uma outra dúvida que eu acho que todo mundo tem também é sobre o meio-campo. O Tietchan, que iniciou como titular no último jogo, mas foi substituído no intervalo, 45 minutos bem apagados do Tietchan, que já não vem numa boa fase. E achei que o time melhorou no segundo tempo. Para mim, seria reserva nesse time que vai entrar em campo contra o Bragantino. Então vamos lá. Gatito, Damian Soares, Alter, Barbosa e Marçal. E aí eu tenho uma dúvida se é Gregory e Marlon ou Gregory e Danilo, mas para mim não é Gregory e Tietchan. Nem Danilo e Tietchan. Para mim o Tietchan é bom, e aí só fico com uma dúvida entre Danilo e Marlon. Mas vamos lá, não vou ficar em cima do muro. Colocaria Gregory e Danilo. Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Sem pipocar, Esse é o meu time do Botafogo pro jogo de amanhã.
Olha aí, tá de acordo, Giba? Você, eu vi que quando o Depp tava falando, você já tava aí matutando, pensando. É, eu acho que o Botafogo, acima de tudo, né, Giba, essa brincadeira aqui, esse exercício que a gente tá fazendo, é para mostrar que o Botafogo tem opções, opções de qualidade, né? Era algo que a gente falava há pouco tempo, há alguns meses, né, ainda esse ano, falava, olha, o Botafogo, você olha pro banco, o Depp cansou de falar, você olha pro banco, quem que vai botar? Quem que o Thiago Nunes vai botar? Agora, eu acho que aos poucos, a gente vai qualificando, vai vendo o elenco do Botafogo qualificado e vendo opções para o Botafogo pro Thiago Matias mexer as pecinhas, tanto entrar jogando, sair jogando, quanto mexer as pecinhas ali durante a partida. Ele tem condições de fazer variações táticas e até de características de jogadores, por exemplo, Marçal e Hugo, né? Tchê, o Marlon com o Gregory, ou sem o Gregory, né? Então tem muitas opções que você pode trabalhar, e sem falar o Luiz Henrique, né?
É, eu acho que quando o Depp começou a falar, eu concordei com ele, até porque acho que ficaram lições do primeiro jogo, né? De como o Botafogo começou e de como o Botafogo evoluiu dentro da partida quando o Fábio Matias começou a mexer. E acho que aquelas lições têm que ser levadas para o jogo de hoje. Principalmente o Marçal, no lugar do Hugo, eu acho que vai ser importante para qualificar o passe. Ele ajuda ali naquela saída. Ele é um lateral bem menos agudo do que o Hugo, aquele lateral que vai muito na linha de fundo. Ele compõe mais o meio, ele tem uma boa qualidade de passe e acho que vai melhorar naquela saída que o Bragantino conseguiu encaixotar muito o Botafogo no começo do jogo, e também o Tchê e o Gregory. O Gregory, acho que ele traz essa recuperação de bola e talvez essa pressão na hora de pressionar a saída do Bragantino, ele vai ajudar bastante. Então, o que eu faria como treinador, a gente ainda está apurando, né, assim, tem treino agora de manhã, antes da viagem e tal, a gente vai ver mais tarde no GE também, vai ter a nota com a escalação do que a gente conseguiu apurar até aqui. O que eu faria enquanto treinador eu colocaria um volante ou o Danilo ou o Marlon para qualificar essa saída com um passe fazendo a primeira posição, e eu botaria o Gregory um pouco mais avançado para ajudar naquela pressão mais alta, atrapalhar a saída de bola do Bragantino, tentar recuperar essa bola no campo de ataque e acelerar o jogo. Então concordo aí com o Depp, iria com o Danilo e Gregory nesse meio campo junto com o Eduardo, e acho que é bem perto do que o Fábio Matias vai fazer para esse jogo.
É mais ou menos o que o Jorginho e o Luiz falam aqui na live, ó, no chat. Gatito, Damian, Alter, Barbosa, Marçal, Danilo, Gregory de segundo e Eduardo. Até bota o Marlon Freitas entre parênteses, que eu acho que não é uma dúvida simples. Se você joga com três volantes, como foi aquele jogo com o Flamengo no estadual, você muda a característica do time e de repente fica mais postado para sair no contra-ataque. Também é uma proposta, é uma forma que o Botafogo já atuou, já jogou, né, de forma mais segura, mais conservadora, vamos dizer assim. E lá o trio ofensivo, eu acho que não tem muita dúvida, embora tenha a presença ali do Luiz Henrique, né? Como diz o Vinícius de Jesus aqui, calma, o Luiz Henrique vai voltar aos poucos. Júnior em grande fase não tem que ser discutida a titularidade, estou com ele e acho que Savarino se encaixou bem ali na ponta esquerda, que é acabou, não é a posição original dele, mas com a saída do Vitor Sá acabou ficando meio órfã aquela posição, já que o Jefinho ainda está se recuperando de lesão. Confesso assim, vou trazer um pouquinho do jogo contra o Sampaio Correia, e acho que a gente até já paga esse assunto, né, pela Taça Rio. Botafogo hoje 2-1, saiu vencendo por 1-0, um golaço, por sinal, do Yarlen. Depois teve um empate com um gol de cabeça do Índio e o Zapata já nos acréscimos, uma bola chapada bonita no canto também. Os dois gols bonitos do Botafogo, gol do Yarlen, golaço, uma ginga de corpo e um chute no ângulo. A garotada do Botafogo, time reserva do reserva, enfim, talvez time 3 do Botafogo, como diz o Depp, foi bem lá em Bacaxá e conseguiu vencer. E a gente ficou preocupado com aquele empate. Será que o filme vai voltar, né, Depp? Então, torcedor chegou a ficar um pouco preocupado. Eu quero te perguntar se você ficou com essa sensação, porque, na verdade, assim, teve gente que eu ouço bastante, assim, com quem eu converso, não, o filme é o mesmo, não importa se é o time titular, o júnior, o reserva, mostra que tem algo no ambiente e tal. Então, eu já tenho um olhar um pouquinho diferente, mas eu queria te ouvir o Giba sobre isso, pra gente já, inclusive, matar esse jogo e tentar conectar, assim, essa preocupação que o torcedor acho que ainda tem, né? De Botafogo, de repente, tá ali dominando o jogo e relaxar e dar uma rateada. Se isso é um processo mais orgânico, sistêmico, mais macro, que faz parte do grupo ainda muito, tá muito impregnado, ou se o que aconteceu, o gol de empate aos 44, se eu não me engano, ali, contra o Sampaio Corrêa, foi algo circunstancial, foi algo que não tem nada a ver com o que vem acontecendo, e que o Botafogo, na verdade, teve até maturidade e ímpeto para chegar e buscar o gol da vitória nos acréscimos. Eu queria te ouvir sobre isso e sobre essa preocupação que acaba sendo para o jogo com o Bragantino, embora com o time titular, com outra coisa, mas dessa mentalidade ser algo que eventualmente possa estar impregnada ou não nesse grupo, nesse momento.
Olha, Rafa, eu acho que não. Eu acho que essa questão do ambiente já está superada. Com essas 5 vitórias seguidas, por mais que a gente tenha enfrentado ali alguns adversários que não tenham times tão bons assim, mas a gente venceu o Bragantino e a gente venceu um clássico que o Fluminense, ok, entrou com um time misto, mas foi colocando titulares ao longo da partida. Então, essa questão do ambiente, de traumas passados, isso aí eu acho que o Botafogo já superou. Agora, não conseguiu superar esses erros defensivos de posicionamento, e o Botafogo vem sofrendo gols muito parecidos nos últimos jogos. Né? Essa bola parada do time adversário, primeiro pau, né? O time não está conseguindo defender, é uma bola que, pô, às vezes tem que ser do atacante, do jogador mais alto que está ali para cortar, mas essa bola está passando, e aí quando tem um desvio, esquece, um abraço, fica muito difícil, e acho que o Fábio Matias ainda não teve muito tempo para conseguir resolver esse problema, né, que já vem acompanhando o Botafogo desde o ano passado. Muitos gols parecidos, a gente, né, chegou a brincar aqui, tem vezes que nem adianta fazer o podcast, coloca a edição anterior, e aí o torcedor que está ouvindo vai ter mais ou menos o mesmo relato do jogo que aconteceu, né, dos gols sofridos pelo Botafogo. E para o jogo contra o Bragantino, acho que até por isso seria interessante a escalação de um time mais alto, e aí você tira o Tietê, que é um jogador mais baixo, você coloca o Danilo Barbosa, que é um cara mais alto, ou o Marlon Freitas, que é mais alto ainda, né, porque talvez a gente consiga defender, acho que tem maior probabilidade de conseguir defender melhor essas bolas aéreas do adversário que a gente vem sofrendo, seja o time principal, seja o reserva, ou o terceiro time do Botafogo, como foi na partida contra o Sampaio Corrêa. Mas eu acho que o gol nos acréscimos contra o Fluminense, né? A virada, né? A virada não, o desempate e depois Sim. O gol que garantiu a vitória, o quarto gol, né, que saiu nos acréscimos. Mais um gol nos acréscimos agora contra o Sampaio Corrêa, mostram que a questão está superada. O problema realmente é de posicionamento, atenção nesse tipo de jogada. A gente vem sofrendo muitos gols parecidos, Rafa.
E aí, Giba, tá de acordo? Eu realmente vi gente falando, olha, tem uma questão maior aí que abarca, né, que engloba todos os Botafogos que entram em campo, seja o terceiro time, o segundo, o primeiro misto, que é uma questão de mentalidade. Eu já tô vendo de uma forma positiva e me lembro do comentário que o Cláudio Portella fez. O Botafogo ainda é um paciente de tratamento, então você não vai zerar absolutamente todas as questões. Essa questão de fazer o gol e acabar dando uma relaxada pode ser algo que ainda exista, mas eu prefiro me fixar, né, me concentrar no mérito de um time que, mesmo deixando o adversário empatar, mesmo caindo um pouco o nível de intensidade, depois ele tem preparo psicológico, mental, físico, para ir lá e buscar no fim, conseguir reverter e vencer o jogo, né, Giba? Eu, pelo menos, vi isso nas últimas partidas.
Eu acho que esse aspecto de buscar a reação, de não se abater, de não sair do jogo quando sofre esse gol logo depois de ter aberto o placar, é importante, é um sinal de uma reação diferente do que vinha acontecendo anteriormente, né? O Botafogo, quando sofria esse empate na reta final, quando tomava esse gol no finalzinho do jogo, ele se abalava muito, se abatia muito, às vezes tomava até a virada. Então, para mim, é de fato um sinal de mudança de paradigma ali dentro dessa questão. Como eu falei anteriormente no último podcast, acho que tomar gol depois de fazer o gol não é uma exclusividade do Botafogo, é uma Sim. coisa até relativamente comum no futebol. A gente vê que estatisticamente é comum que os times acabem relaxando um pouco, especialmente nessa situação em que você tá ali martelando, o gol não sai, e quando você faz no finalzinho, parece que o jogo já estava quase acabando, e aí acaba tendo esse leve relaxamento, e assim, isso é uma coisa de construção a longo prazo. Você não vai mudar isso de uma hora para outra, não, agora o time vai entrar... Então você vai construindo essa identidade de conseguir se manter ligado do jogo todo, de conseguir recuperar, e o reagir a isso, de conseguir, pô, peraí, dê uma mole aqui, vamos lá e vamos fazer o gol de novo, também é uma forma de você mudar, virar essa chave, né? Deixar isso para trás, e acho isso importante, especialmente se tratando de um time jovem, né, que estava em campo. Muitos garotos da base, jogadores estreando no profissional, o Yarlen estava fazendo só o segundo jogo dele, é um jogador de 18 anos, com enorme potencial, mas que não tem nenhuma experiência profissional ainda, tá começando agora. O próprio Zapata, Zapata teve 4 minutos em campo, foi isso, assim, estreia dele no profissional, ele entrou aos 45, fez o gol e aos 49 acabou o jogo. Então, realmente, é um jogador de potencial, que tá crescendo, tá mostrando ali no profissional ainda o que ele pode fazer, e esse time jovem dar essa resposta é importante também. Então, para mim, eu tenho uma visão bem diferente. Eu não acho que seja, é um problema que vai do Botafogo de cima a baixo. Eu acho que O time está começando a mostrar uma reação diferente do que a gente viu no ano passado, que era o desistir, se abalar absolutamente quando tomava o gol, e agora é um time que responde, que segura a onda, fala, beleza, tomamos o gol, agora vamos reagir e vamos vencer o jogo. Aconteceu contra o Bragantino, aconteceu novamente contra o Sampaio, e acho que isso é importante. Em relação à bola parada, só para trazer uma informação aqui, né? O Fábio Matias, ele é um treinador que ele ainda tem uma experiência muito de base, a gente falou aqui várias vezes sobre ele. Ele é um cara que está começando a construir uma carreira no profissional agora como interino, se aproximando do profissional agora no Botafogo, mas conversando com algumas pessoas, ouvindo algumas entrevistas que ele já deu, ele defende, por exemplo, que na comissão técnica dele, quando ele é o treinador, ele tem um auxiliar específico para as bolas paradas. O cara trabalha especificamente só essa parte de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Ele nem mexe nisso normalmente, assim. Não que ele não saiba, ele sabe, tá? Eu só tô dizendo que ele defende que existe um profissional específico para esse tipo de coisa, que ele vai conseguir trabalhar melhor, e ele acha que esse delegar é o futuro do futebol. Cada vez mais as comissões técnicas vão ter profissionais para situações específicas de jogo que vão conseguir desenvolver e trabalhar melhor essa situação, e a bola parada é uma delas. Quando ele é o treinador principal, ele tem um profissional na comissão técnica só para isso, para desenvolver melhor essa parte de bola parada, que não é o caso agora no Botafogo. Ele é o interino, ele pode até delegar isso para alguém, não acho que é o caso, mas então é uma questão que pode ser desenvolvida de outra forma no Botafogo daqui para frente.
Isso que você está falando já é realidade.
O Rafa.
Fala, pode falar.
Não, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Eu não sei se você também ia comentar, mas é o Arsenal, isso, que é um time que na Inglaterra, você ia falar, não, pode continuar.
Eu ia falar, que é realidade isso. É realidade no futebol, em outros esportes, é fazer um comentário mais genérico. Na Europa, os times já trabalham dessa forma setorizada, né? É o futuro, né? Pode falar aí, Depp, completa aí.
Não, era o Arsenal, outro dia saiu um levantamento, não me lembro agora em qual site, mas deve ter saído em vários, porque é realmente uma coisa nova. O Arsenal tem não sei quantos gols de bola parada na temporada, e já tem alguns anos que ele tem um técnico específico, né, um treinador específico para essas bolas paradas, né, tanto defensiva quanto ofensiva. Então, assim, esse pensamento do Fábio Matias, até gostei disso, porque está alinhado com o que vem acontecendo fora também, e tendo casos de sucesso, como é o caso do Arsenal, que hoje é o líder. A gente não sabe se o Arsenal vai entregar o campeonato, mas entregar é complicado também, né, porque está jogando contra o Liverpool e contra o City. Mas a gente não sabe se o Arsenal vai ser campeão.
Dessa vez.
Mas ele está nessa posição. Ele está nessa posição. A gente pode dizer que muito por conta desse trabalho com as bolas paradas, que tem, né, um treinador específico para essa questão. E, assim, mesmo que o Botafogo tenha um treinador só para bola parada, não vai ser em 3 semanas, 1 mês, que ele vai resolver todos os problemas que a gente já vem apresentando há mais de um ano.
É, e outros esportes primos do... Fala aí.
Primos
do futebol. NFL, rugby, basquete, mas pode falar, era isso.
Não, eu ia até usar o exemplo da NFL, que eu tenho um pouco mais de proximidade, né? Na NFL você tem treinadores específicos de posição, que eles têm especificamente para tratar essa parte técnica da posição, porque as posições são muito diferentes, têm atribuições diferentes, corpos diferentes, enfim. Então cada posição de jogador tem um treinador específico, e aí você tem às vezes um cara que é especialista em ataque aéreo, um cara que é especialista em defesa aérea, um cara que aí tem os coordenadores. Então é uma comissão técnica bem ampla, que tem várias especificidades para trabalhar com os jogadores ali ao longo da semana e desenvolver eles para situações específicas.
É uma realidade.
Rafa,
fala, Depp. Pode falar.
Só uma coisa aqui, enquanto o Giba estava falando, estava procurando aqui na internet e achei, né, números do Arsenal até o dia 25 de fevereiro, ou seja, bem próximo aqui dessa data, a gente está fazendo o podcast no dia 12. Mas até o dia 25 de fevereiro, o Arsenal tinha marcado 19 gols de bola parada na temporada 2023-2024, 13 gols de escanteio. Olha só. É um número impressionante, 13 gols de escanteio, e isso praticamente ali na metade da temporada.
Então,
né?
Depp, aí...
Ia ter ali uns 20 e poucos jogos, né? É impressionante.
Então, enquanto eu vou te fazer essa pergunta, eu vou passar o Giba poder ajudar a pesquisar isso pra gente. Tem uma expressão no futebol que é muito usada pelos ingleses, que é o clean sheet, né? É como se fosse folha limpa, né? Assim, você pega as anotações e não tem nenhum gol sofrido na anotação do goleiro. Botafogo ganhou do Aurora de 6-0. Botafogo ganhou do Audax lá, que, pô, o pior time no campeonato, também não sofreu gol. Eu vou descontar esses dois jogos, o Aurora pela fragilidade. Não pela atuação, a atuação foi maravilhosa, mas eu falo 6-0, eu acho que pela fragilidade de um time que joga mais na altitude, boliviano e tal. E o Audax eu vou descontar também. Tenta lembrar o último jogo em que o Botafogo passou, um jogo assim, grande, como esse contra o Bragantino, difícil, em que o Botafogo passou sem levar gol. Passou com a tal da clean sheet. Quase passou contra o Flamengo, mas tomou aquele gol no fim. Por que que eu falo que isso é importante? Porque é bem óbvio, mas se o Botafogo não levar gol em Bragança Paulista, ele com certeza está classificado. E é algo que vem aqui do comentário da... Vou pegar um comentário aqui que fizeram. Ó. A Maria Silva fala, Rafa Barros, dá uma atenção aqui. Vocês confiam na dupla de zaga? Para mim não dá para confiar em Barbosa e Alto. Eu acho que a questão não é individualizada, mas é do sistema defensivo como um todo. O sistema é algo que você vai azeitando ao longo do tempo. Tanto os dois zagueiros, como o goleiro e os dois laterais. E essas posições vêm trocando muito. Botafogo ainda não consolidou um sistema defensivo para mim, né? Mas eu fico com essa dúvida até que ponto...
Pelos volantes também, né? Bem, o volante, os pontas,
bem observado.
Todo mundo participando, fazem parte da engrenagem.
Mas há muito tempo o Botafogo, contra um adversário desse peso, de primeira divisão de campeonato brasileiro, enfim, ou de sul-americano, né, futebol sul-americano, eu tô tentando me lembrar a última vez que ele passou sem sofrer um gol, talvez contra o Cruzeiro,
fora
no Brasileirão,
casa.
Não sei. Fora de casa, então, mais ainda. É difícil a gente lembrar quando foi, né?
Fora de casa, acho que Grêmio e Palmeiras são os melhores exemplos, né, do ano passado. E mesmo assim, para a gente conseguir essa clean sheet no jogo contra o Grêmio, o que o PR fez lá no Sul, meu irmão, não foi brincadeira, cara.
Exatamente.
Tem uma defesa ali que para mim é a defesa do campeonato. Um chute cruzado do Reinaldo, que ele pega assim no reflexo, uma defesa impressionante. Ou seja, era uma defesa que deixava, às vezes, o adversário em condições de marcar gol. E o PR estava numa fase sensacional. Eu acho que a gente vem com esses problemas defensivos já de um bom tempo. E aí até, eu acho que uma coisa que ilustra bem esse problema defensivo é o Cuesta, que na época do Castro era um dos melhores jogadores do Botafogo e um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E depois, quando as coisas vão caindo, né, o time vai se destreinando com o Lúcio Flávio, ele fica muito exposto e sai do melhor zagueiro do futebol brasileiro, ou do top 3 dos melhores, para tipo, o pior zagueiro da história do futebol mundial. Né? O segundo turno do Cuesta, ali, aquela reta final, ela chega a ser constrangedora. E aí não é só o Cuesta, é assim, pô, toda hora tá o Cuesta e um atacante, ou Cuesta em inferioridade com dois caras, então fica muito complicado. Né? Essa questão do sistema, ela, além dos dois zagueiros, o goleiro, que também nesse momento não tem passado muita confiança pro torcedor, tem a ver com o lateral. E no ano passado a gente tinha o Di Plácido, que pô, era uma água ali defensivamente, né? Não deixava qualquer ponta adversário passar por ele com facilidade, tomamos muitos gols. O gol do Corinthians naquele 1-0 em Itaquera, a gente perde, o Marçal é expulso ali, é um lance que o Di Plácido não consegue, que assim, ele meio que abandona, ele acha que a bola vai sair, abandona a marcação, o cara cruza e depois o Gil faz o gol, lá contra o Defensa e Justiça é a mesma coisa, né? E são jogos que ele é substituído, porque o Bruno Lage ficou muito irritado com ele. Então assim, são os laterais, e a gente agora tem um lateral mais experiente, mais defensivo também, com mais qualidades defensivas, que é o Damian Soares. E aí passa pelos volantes, que a gente ficou no ano passado muito tempo com o Danilo machucado, era Tietchan e Marlon, e era aquele meio campo ali do arame liso que as pessoas falavam, e os pontas também. E acho que o Marçal jogando, principalmente com o Savarino sendo o nosso ponta esquerda, é muito, muito importante, é fundamental, porque o Hugo já é um cara que não tem um grande poder de marcação, e o Savarino é a mesma coisa. Várias vezes o Savarino, se você pegar esse jogo do Bragantino, ele tá observando, ele não tá voltando, ele tá marcando com o olho. Então é importante você ter o Marçal, né, que tem essas características, que pode ajudar a gente defensivamente para esse jogo. E na direita o Júnior Santos, mas com o Damian, que é um lateral que fica, segura mais, né, que fica mais na defesa. Então, quando a gente fica apontando muito o dedo para alguém, de repente é melhor a gente tentar analisar o todo e ver que as coisas não estão funcionando coletivamente. E agora o Fábio Matias, o próximo treinador, vão ter que trabalhar isso. E acho que até um cara que talvez não seja tão bom, acaba melhorando, como é o caso do Hugo, cara. O Hugo, na época do Luiz Castro, aquele clean sheet contra o Palmeiras, o Hugo era o lateral esquerdo e passou Sim. batido. Mas o Hugo do Lúcio Flávio era o Hugo que tomou 3 gols nas costas do Luiz Soares no 4-3 pro Grêmio. Enfim, desculpa me alongar aqui, Nada. Mas é mais ou menos isso.
Ô Giba, eu sei que você gosta muito de falar de tática e vou te provocar em cima disso. O Vitor Teles fala, Barbosa foi bem contra na verdade, outro comentário que eu queria dele. Não, a pressão mais alta atrapalhou muito o futebol do Cuesta e do Júnior Santos lá atrás, né? No ano passado. Um exposto pela bola nas costas e outro sem campo para correr. Independentemente disso, eu acho que eu queria falar muito sobre a questão de como o Botafogo vai se postar contra o Bragantino. Eu acho que é um jogo afeição pro que o Botafogo gosta. Eu sei que você fala muito sobre a questão da linha baixa, de sair na velocidade, que é o jogo preferido desse DNA alvinegro que vem desde lá do Luiz Castro. E acho que essa configuração, tem a impressão de que essa configuração de jogo do Bragantino precisando sair vai favorecer ainda mais o Botafogo do que o próprio primeiro jogo no Nilton Santos. Eu queria saber o que você acha, como é que você vê essa configuração tática do Botafogo, como o Botafogo deve jogar, a proposta até estratégica para poder encarar o Bragantino.
Eu acho que a estratégia vai ser bem semelhante do que a gente viu em alguns jogos da última temporada. É claro que a gente não sabe a que ponto o time vai conseguir executar a perfeição como fez. Eu lembro muito claramente de 2 jogos no primeiro turno que eu acho que podem servir de modelo para esse. Galo e Corinthians no Nilton Santos. Foram jogos em que o Botafogo não teve a bola, mas conseguia controlar muito bem a partida sem a bola. O Fluminense também, o Botafogo faz muito isso contra o Fluminense sempre que enfrenta o Diniz, né? De conseguir ficar sem a bola, e aí quando o adversário vai chegando ali perto do meio campo, é subir essa pressão, tentar roubar a bola e acelerar o jogo em velocidade, e aí você já é uma situação em que o Botafogo se sente mais confortável. O Bragantino gosta de jogar com a bola, e acho que vai encaixar justamente pelo Botafogo ter a vantagem. O Botafogo não precisa propor esse jogo, ele pode deixar a bola com o Bragantino e limitar. O importante é não deixar que o Bragantino fique rodando a área o tempo todo, fique com a bola muito perto da área, e acho que essa vai ser sim a estratégia do Fábio Matias, de evitar que o Bragantino fique muito perto da área, fique rodando, levando perigo o tempo todo, mas de controlar esse meio campo, controlar essa posse, deixar que o Bragantino fique com a bola mais um pouco mais perto ali do meio campo, aquela posse de bola que a gente chama de arame liso, né? Que fica rodando, mas não consegue machucar ninguém, e aí quando recuperar, tentar castigar mesmo com o campo aberto, especialmente com o Júnior Santos, que é um jogador que adora esse tipo de situação. Quando você bota o Júnior Santos no 1-1, cara, ele vai castigar, ele vai produzir muito, porque é muito difícil você marcar ele justamente pela força física, pela intensidade que ele propõe, por ele não cansar, ele chega no final do jogo ainda correndo muito, e também pela ousadia. O Júnior Santos, para mim, é um jogador que é muito corajoso. Mesmo quando a torcida pegava no pé, mesmo quando a fase não era tão boa, ele ia para cima. E agora que ele tá com confiança, que ele tá com o torcedor do lado, aí mesmo que ele vai para cima e não tá nem aí. Então, para mim, a estratégia perfeita é essa. O Savarino, eu acho que ele não fica tão confortável jogando ele do lado esquerdo. Ele sabe fazer, ele consegue fazer, mas para mim não é o ideal. Ele joga bem melhor pelo lado direito do que ele joga pelo lado esquerdo. E acho que o Júnior Santos vai ser essa principal arma, com o Savarino também tendo os momentos dele ali pelo lado esquerdo. A estratégia, para mim, precisa ser essa. E aí é porque eu acho que o Gregor vai ser muito importante jogando um pouco mais avançado, que é quando o Bragantino for iniciar essa construção, ele morder, pressionar, roubar essa bola e conseguir fazer o Botafogo atacar.
Tentar fazer esse contra-ataque ali logo roubando a bola na segunda linha, né? Não precisar baixar tanto a linha para sair com o campo inteiro de contra-ataque, diminuir um pouquinho, né, a área útil ali de ataque. Você já rouba a bola no meio e já sai com uma área menor para conseguir até se desgastar menos, né, Gil?
Quando você recua muito a linha, quando você se defende muito atrás, você tem 80 metros para correr. E aí pouca gente vai conseguir ter fôlego para fazer isso o tempo todo. Vai ter 1-2 tiros, aí vai cansar no final. E muitas vezes o jogador vai acabar encaixotado, né? Você vai esticar, você vai se sair muito de trás, o adversário vai conseguir recompor, aí vai ficar o Júnior Santos contra 3, em vez de ficar contra 1 só. Então você precisa subir um pouco essa pressão para recuperar já a bola mais perto do campo de ataque e até gerar um certo receio do adversário, assim. O adversário não vai se jogar muito para frente, porque ele sabe que se ele der um mole ali, você vai castigar ele nas costas. Isso é muito importante e isso o Botafogo faz. Esse medo do adversário de subir. E acho que é importante também a movimentação do Tiquinho e do Eduardo nesse sentido, porque o Tiquinho ele puxa muito pro lado para abrir espaço no meio, mas se ele recuar muito, o adversário vai conseguir subir com os zagueiros. Então tem que ter alguém que vai preencher esse buraco quando o Tiquinho sair, e esse cara é o Eduardo.
É, o Vitor fala que, achei legal a expressão dele, é a rave do Caixinha, jogo não para, sempre assim. Cara, é verdade, o Bragantino é um time que joga com uma intensidade alta o tempo inteiro, parece que é uma rave ali, são 90, 100 minutos de jogo com intensidade máxima, e o adversário que lute, né? Então o Botafogo vai ter que ter esse cabeça no lugar.
É um time muito jovem também, né?
Jovem.
É a molecada,
bem,
né?
Treinado,
essa galera, né? Aguenta. Pô, é.
Gostei,
imagina,
Vitor.
O Caixinha colocar essa rave aí no Fluminense aí, pô... Acho que não ia conseguir.
Gostei da expressão. O Botafogo vai ter que lutar contra a rave do Caixinha. Depp, seus destaques finais, falando ali, inclusive, sobre a questão da configuração da torcida. Galera que vai a Bragança, ingressos todos esgotados. Dessa vez tem uma área maior ali. Explica pra galera aí que não tá por dentro. Por que que o Botafogo vai ter mais torcida do que o normal lá em Bragança dessa vez? Seus destaques finais.
No ano passado a gente teve 1.235 ingressos, porque a gente ficou no setor verde, que é o setor que o Bragantino disponibiliza para todo o adversário. Com essa questão dos 10%, ele só tem essa obrigação, então eles colocam ali num espaço pequeno. E dessa vez, por conta do regulamento, eles são obrigados a destinarem 2 mil ingressos para a torcida visitante. O regulamento da Conmebol, até as quartas de final, todo jogo o Botafogo vai ter pelo menos 2 mil ingressos. Pode entrar num acordo e ter mais. Só que pro Bragantino não era vantagem botar mais botafoguense, porque eles botaram 50 torcedores aqui no Nilton Santos. Mas se fosse contra um outro time com uma torcida maior, de repente o Botafogo podia ter 3, 4. Na semifinal, que é obrigatório, 4 mil ingressos. E o pessoal da Sampa Fogo e da Raiz Alvinegra, né, que são as torcidas que a gente tem lá em São Paulo, já marcaram um pré-jogo, vai ser ali no Lago do Taboão, na quadra da Escola de Samba, 9 de julho. Então, quem quiser chegar a partir das 4 horas da tarde, né, o pessoal já vai estar lá com a quadra aberta, vai ter espetinho de carne, espetinho de linguiça, cerveja gelada. E do ano passado a gente ficou lá tranquilo. Agora, sempre falando, né, respeitem a cidade, respeitem os moradores, né, todo mundo na paz, todo mundo na maior tranquilidade para não arrumar nenhum problema. E da quadra da Escola de Samba até o estádio, mais ou menos uns 15 minutos ali de uma caminhada, que tem uma pirambeira, que tem uma ladeira ali, que é um negócio de louco. Mas não tem jeito, vai ter que enfrentar, né? Eu sempre falo para as pessoas, entrem na academia, se alimentem bem, porque vai chegar um momento ali que o Botafogo vai jogar num lugar com uma logística, né, para chegar meio complicada, e o cara vai parar no meio lá sem fôlego. Mas é isso, e também queria dar uma dica aqui para o pessoal que vai chegar mais cedo. Tem um lugar lá que é um restaurante que fica dentro do estádio do Bragantino, que é o restaurante do Rosário, fica dentro mesmo do estádio, você fica embaixo da arquibancada, tem a visão do campo, é um restaurante muito legal, particularmente curto, assim, esses lugares que você pode almoçar dentro do estádio, o Morumbi também tem, outros estádios, o Allianz também tem, acho muito legal, né? E esse restaurante do Bragantino vai estar aberto ali até umas 4 horas da tarde, não abre na hora do jogo. E tem as linguiças famosas, o pessoal da quinta série que está ouvindo aí agora no chat vai ao delírio, né? Mas tem as famosas linguiças, a linguiça bragantina, preparada de todas as maneiras, vale muito a pena. E quem não puder chegar, o bar do setor visitante na hora do jogo vende o famoso pão com linguiça. Então a galera vai poder experimentar uma linguiça que é realmente muito boa para delírio da
galera. Lá ela, da lá série. Ela, não é lá ele não, é lá ela a linguiça. Então você, eu não...
Mas é
ó, eu sou vegetariano, de verdade.
Eu vou trazer pro Rio.
Vai, que bom. Eu sou vegetariano, de verdade, assim, você já viu outras lives, deve saber, eu já falei sobre isso, então não vou na linguiça, mas quem for ali, beleza, é uma das mais recomendadas e conhecidas do Brasil, lá ela linguiça. Diva, seus destaques finais aí, para lembrando que a transmissão TV aberta para Globo, todo o Brasil, e também o Globoplay, tem aquele pré bacana no GE, da Globoplay também tá fazendo um pré muito legal, recomendo demais ali, uma hora antes do jogo ali, já tem a galera debatendo, com muita informação, e aí na hora do jogo ali, tem a opção de ver pelo Globoplay também agora na TV aberta pela Globo, então tá bem contemplado você aí, torcedor alvinegro, que não vai poder ir na Bia Bichedi, que vai ser a maioria, obviamente, vendo de casa, ou nos bares, ou reunido na casa dos amigos. Então, programaço para amanhã, quarta-feira, 9:30 da noite, Bragantino e Botafogo, seus destaques finais, Giba.
É isso, Rafa. A partir das 8 horas da noite, está aberto o sinal da Globoplay.
Opa,
com o pré-jogo na partida. Lara Grupp e Rodrigo Coutinho comentando aqui
do
Rio de Janeiro, da redação. E do estádio em Bragança Paulista, Marcelo Braga e Jéssica Maldonado vão estar lá trazendo todas as informações da beira do campo. Certeza de que vai ser um jogaço, certeza de que vai ser também um grande pré-jogo. Então, quem quiser acompanhar, acompanha por lá no Globoplay. E vamos torcer para que o Botafogo se classifique, fase de grupos, e que sigamos aí por uma boa temporada. Forte abraço, amigos.
Valeu, Giba. Valeu, Depp. Valeu você que participou do nosso chat. GE Botafogo volta quinta-feira, 10 da manhã, com live, com o podcast também gravado para você que quer ouvir ao longo da semana. Espero que trazendo a classificação do Botafogo para a fase de grupos. Partiu, Louco Abreu.
Partiu, Louco Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.